Fala, amantes de análise tática, estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso podcast. Fala sobre análise tática do MW Futebol. Nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial. A gente já recebeu a menina hoje, que foi a Lara Maciel, que a gente publicou. Agora a gente tem mais uma para poder completar a semana. A gente gosta muito de conversar com pessoas que trazem conteúdo para a gente. E a gente percebe que é um nicho que vem crescendo muito e vem tendo pouco espaço. Então, nosso objetivo é dar espaço para essas pessoas que têm uma capacidade muito grande de conversar, analisar e informar. Juliane dos Santos, nossa convidada de hoje. Primeiro, eu queria falar que é uma honra para a gente estar recebendo você aqui para estar conversando com a gente, estar falando sobre análise tática, falando sobre o Santos, falando sobre o Bayern, duas equipes que eu sei que você admira bastante. Então, a sua voz para você estar falando com a gente, se apresentando, falando quem é você, como foi o começo de tudo.
Boa noite, bom dia, né? Boa madruga para quem está nos ouvindo nesse grande podcast e grande trabalho que eu sou fã já há um tempo. É uma honra, eu digo mesmo também de estar com vocês. Já acompanho o trabalho há muito tempo, inclusive me ajudou muito no estudo, com leitura de jogo, na análise tática no começo. Então, é uma honra estar com vocês. E, bom, o meu começo. Foi no jornalismo, estudando jornalismo esportivo, né? Eu sou formada já há 6 anos e foi através do meu time do coração, né? Que até já falo, deixo nas redes sociais, né? Vocês também sabem que é o Santos, mas aí, né? Foi através do meu time, mas aí tem um lado da imparcialidade, aprendi, né? Para trabalhar com isso tem que ser imparcial. E também sou torcedora do Bayern lá na Europa, negócio da Bundesliga, bastante vocês já destacaram. Mas assim, eu sou amante do futebol, né? Amante do esporte, amante também muito da tática. A tática em si, análise de desempenho apareceu para mim foi quando eu comecei a comentar jogos, né? Então, quando eu comecei a comentar mais os jogos, nas rádios que eu trabalhei, nas rádios web. Isso exigiu muito de mim, né? Eu estava muito insegura até então, quando surgiu a oportunidade. Falou, Juliane, você vai comentar jogos assim, da Série C, chegou até mais campeonato feminino, de futebol feminino, enfim, todos os tipos de jogos, né? Então foi um desafio para mim. E aí eu falei, não, preciso estudar, aprimorar, porque não é só comentar como se fosse ali um ato de torcedor, mas você tem que ser profissional. E aonde eu comecei a gostar muito. Eu confesso para vocês que no início eu fiquei bem insegura, né? Falei, não, comentar não é para mim. Não sou comentarista. Mas quando eu peguei o gosto da coisa, eu não quero largar mais. Assim, tipo, para mim é algo que eu gosto muito hoje em dia. E aprendi, né, nos estudos de análises táticas. O Dani Clabundi aí, que é um grande parceiro, me ajudou bastante no início. Também, o seu Maurício, né? Todos vocês, sem exceção, todos os meninos aí da MW Futebol, vocês são feras e ajudou muito no material que vocês disponibilizavam no site, nas redes sociais. E logo no início, que eu fui iniciar mesmo para leitura de jogos e tudo mais, eu já fui e procurei vocês, né? Eu vi que tinha bastante isso no, na internet. E foi esse é meu início, né, no jornalismo em si, como jornalista, repórter, e depois no meio do caminho eu me encontrei como comentarista, porque os convites foram surgindo. Mas o futebol em si é a minha vida desde os 13 anos, desde os 12, aí que eu comecei a pegar gosto mesmo para acompanhar mais o futebol.
Ótimo, Juliano. Dentro disso a gente fica muito feliz quando a gente vê pessoas falando que o MW foi importante, que algumas pessoas que você estudou também foi muito importante para mim, porque no começo eu era só um cara que criava conteúdo, passava para o Maurício, torcia para ele publicar em algum momento. Eu lembro que eu passava o texto, era tanto texto que demorava 2 meses para um texto meu sair, mas quando saía eu ficava muito feliz, porque realmente as pessoas são importantes demais. Sou muito feliz de Daniel estar aqui hoje para estar conversando com a gente, porque ele foi importante para você, para mim ele foi ainda mais, porque eu era um simples treinador e você era uma pessoa que era uma apaixonada por análise, que teoricamente a gente tinha só a parte da prática, que é assistir, ver jogos. Então, quando a gente aprende a coletar um material teórico de qualidade, a gente consegue aprofundar bastante a nossa análise. Então, dentro disso, já vou conversar com você sobre uma situação muito importante que você citou. A gente até conversou com o Carlos Salvador na edição passada, só que eu queria conversar com você. Tendo uma equipe que você gosta no Brasil, tendo uma equipe que você gosta na Europa, a gente consegue ter um processo de desassociar o futebol de maneira universal, porque é possível
Certo.
que eles jogam um jogo e a gente joga outro. De maneira analítica, como você consegue identificar essas principais diferenças para uma pessoa que vai assistir a um jogo? Não um profissional que vai trabalhar na partida, mas uma pessoa que vai assistir. O que você cobra mais ou menos no futebol nacional e o que você cobra mais ou menos no futebol europeu?
Muito boa pergunta, viu? O que eu vejo hoje no futebol europeu é bem mais abrangente, assim, na questão tática, até mesmo pelo volume de jogos que tem e a qualidade também, a qualidade técnica. Não que o Brasil, aqui o futebol brasileiro não tenha, tem, a gente até mesmo vê isso. Só que lá também os gramados são melhores, né? Enfim, tem um N fatores que acaba dissipando um pouquinho, fica um pouquinho mais à frente com o futebol brasileiro, né? Tem a questão tática, técnica e também os gramados de lá são ótimos. E eu acho que na questão da Europa, hoje, a gente pegar um torcedor que seja vai do Bayern, do Barcelona, do PSG, né? Tem a Premier League também que é muito assistida, né? Do Manchester City, do Guardiola. Então, hoje você vê um torcedor que for sentar e acompanhar uma partida dessa, igual a gente está vendo jogos da Eurocopa, que são muito vistosos, né? A gente vê que a cada jogo é maravilhoso, né? Porque você vê muito volume, né? Você vê realmente as ações sendo bem coordenadas, um volume de jogo muito bom, as ações de jogo sendo bem definidas. Então, por torcedor, né? Ele vai falar: nossa, esse é um jogo maravilhoso de assistir, porque está muito bem articulado, né? Então, está bem ali dimensionado as ações da partida. Hoje, no futebol brasileiro, ele é um pouco polarizado, mas por que é polarizado? Devido à nossa cultura, né? Devido à nossa cultura já é assim, né? Então, a gente vê hoje um Corinthians contra o São Paulo esses dias. Foi um clássico. No Campeonato Brasileiro, um jogo muito abaixo. Tudo bem que tem agora a pandemia, né? Que isso também no calendário vem afetando bastante todos os times. Mas foi um jogo muito ruim, tecnicamente, horrível, né? E são dois grandes gigantes do futebol brasileiro e também o São Paulo, conhecido aí mundialmente, o Corinthians também foi campeão mundial, né? Então, e a gente pegar esse parâmetro. A Europa ela sempre vai estar na frente do Brasil nesse aspecto, né? Até mesmo para o torcedor poder sentar, assistir melhor no quesito de ser um futebol mais bonito, mais vistoso do que hoje o futebol brasileiro, porque além, né, dessa parte técnica, assim, agora, né, se tratando de pandemia, que vem muito abaixo, está polarizado, né? Então, hoje a gestão de clube acaba afetando dentro de campo, a gente vê o Cruzeiro. Né, a gente viu agora também recentemente o Grêmio passando também por isso. Então, a gestão dos clubes estão afetando também o futebol dentro de campo dos clubes brasileiros, né? Então, é igual eu falei, está polarizado, tem muita política envolvida agora. Então, acaba afetando o espetáculo dentro das quatro linhas em alguns clubes, né? Então, hoje o torcedor brasileiro tem essa dificuldade realmente para sentar e assistir um futebol legal, porque tem a questão da arbitragem também, que é mal administrada aqui. É um N fatores negativos, mas também tem os positivos. Mas agora é bem difícil porque está polarizado. Mas não deixa, a gente amante do futebol, a gente sempre, né, vai dissecar e sempre vai conseguir extrair algo de melhor do jogo. Com certeza. Na questão tática também, algum fator contextualizado individual de algum atleta, mas em questão de espetáculo mesmo, hoje o futebol europeu está bem mais à frente do que o futebol brasileiro, até mesmo para o torcedor sentar e sair feliz, falar: caramba, que grande jogo assistir hoje. O futebol europeu dá mais essa. Tem mais. Tem. tem mais valor nesse aspecto, né? Digamos assim.
Entendi, Juliane. E como o Rafinha falou, né? Como ele puxou o futebol europeu, eu sei que você torcedora, né? Acompanha bastante o Bayern. A minha pergunta é mais voltada para o Bayern de Munique mesmo. Eu gostaria de perguntar a você qual a sua expectativa do trabalho do Nagelsmann à frente do Bayern, se você gosta do esquema de jogo dele, se você gosta do estilo de jogo que ele propõe e qual a perspectiva dele na frente do Bayern de Munique.
Olha, o trabalho do Nagelsmann foi muito bom lá no Leipzig. Eu gostei bastante. É um treinador jovem, né? Com as ideias legais também. A gente vê muito isso agora, né? Tem aqui também no Brasil, a gente vê recentemente o Maurício Barbieri, tem o Antônio Oliveira também no Atlético Paranaense. Então a gente também vê aqui no Brasil, a gente tem treinadores muito bons, assim também como tem na Europa, né? E aí o Nagelsmann, ele é muito jovem, tem o quê? 32 anos, e ele, né, fez uma temporada boa no RB Leipzig, mas não só essa, mas na temporada passada. E se tratando de jogo, taticamente, ele gosta de ter a mesma postura que o Hansi Flick tinha no Bayern, que é jogar um pouco mais com um bloco alto, né, a linha alta. A gente via muito com uma saída de três zagueiros, o Upamecano, né, sendo um zagueiro central, back central. E ele vai implantar isso agora no Bayern, né? Ele deu uma coletiva até hoje, foi com a apresentação dele lá no Bayern, falando que vai ser um sistema de três zagueiro, vai potencializar ainda mais o futebol do Goretzka, né? Que fez uma boa ascensão também no Bayern, ali com o Kimmich no meio-campo. Então ele tem ideias legais, né? Que ele já conseguiu extrair no Leipzig, e agora ele vai ter um material humano melhor do que ele tinha no RB Leipzig, né? Então no Bayern de Munique ele vai ter grandes estrelas ali, então o trabalho dele vai fluir até melhor. Mas a questão é como ele jogava, como o RB Leipzig jogava com ele naquele sistema mais do 3-5-2, a saída de três zagueiro, a saída de bola e com o meio-campo mais povoado. E deixava ali com um tridente, muitas das vezes também, ou 3-5-2 com bola, e o 4-3-2-1 sem a bola. E deixava ali o Pogo, seu o Aaron Forsberg lá na frente também como centroavante. Então ele gosta de um sistema com três zagueiro. Já no Bayern tinha o bloco alto, com o Hansi Flick, mas era esboçado mais o 4-3-3. Né? Tinha a saída mesmo com Alaba. E o Boateng, né? E tinha uns apoios ali também do Davies na lateral esquerda, com o Pavard na direita. Então, agora no Bayern, ele vai querer fazer com essa saída de três zagueiro, então vai ser interessante a gente ver. Mas o bloco alto é o mesmo sistema de jogo que o Hansi Flick tinha, ele gosta de ter a posse, né? Trabalhar mais com a posse de bola. Com ela e sem ela, né? Sabendo bem se posicionar. E vai ser interessante a gente acompanhar o Bayern de Munique com ele, porque ele já demonstrou que realmente tem grandes grandes acertos para crescer cada vez mais na carreira e agora no Bayern, né?
Dentro disso, a gente acredita bastante no potencial dele. E eu até falo que é impossível uma pessoa que tenha estudado análise de desempenho e não tenha ouvido falar do Hoffenheim, do Nagelsmann, depois do Leipzig, agora no Bayern. É um técnico muito frequente em praticamente todo o curso de análise. No próprio fórum MW que a gente fez, a gente abordou bastante o conteúdo dele. E nos momentos que a gente deixava livre o analista escolher qualquer equipe, a possibilidade de escolher o Hoffenheim, que foi recomendado por ele, ou o Leipzig, era muito grande. Eram equipes que eram muito frequentes. Eram equipes que as pessoas gostavam de assistir. E dentro do que você falou em relação ao conteúdo, vou dar um exemplo. Pode ser uma questão minha, não de outra pessoa. Mas eu gosto muito de ver o Atlético Goianiense jogar. Quando eu vejo o Atlético
Nossa,
Goianiense
boa.
jogar, eu vejo que eles têm uma proposta de jogo, eles têm uma identidade, um time que se dedica. Tem as suas limitações, mas se dedica tanto que as carências técnicas, elas são compensadas com a dedicação e o comprometimento tático. Então, é possível a gente ver um jogo do Brasil e sair feliz. Sem ficar chutão, sem ficar lançamento, sem ficar tantas coisas assim.
Perfeito.
Disso, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: o Santos ele vem passando por uma trajetória muito grande de alguns técnicos que não vão tendo um espaço, outros que teve espaço e não conseguiram entregar um bom potencial. Agora, com o Fernando Diniz, vem passando por uma transformação em que jogadores que não vinham jogando bem, até mesmo em outros clubes como o Camacho, vêm jogando bem no Santos. Então, fazendo essa comparação em relação ao Julian Nagelsmann, que chega no Nagelsmann, chega no Bayern, e o Diniz, que chegou no Santos, como que a gente consegue entender que um técnico com ideias de jogo consegue potencializar jogadores que às vezes são limitados, mas com um comprometimento tático consegue entregar um bom futebol? A gente até completa com alguns jogadores do Santos que praticamente dois, três técnicos não vinham jogando e na mão do Diniz vem jogando muito bem. Queria que você falasse um pouco sobre essa situação do Diniz ter potencializado alguns jogadores e caso você queira acrescentar algum outro técnico e algum outro jogador do futebol nacional, está liberado.
Ah, bacana também essa pergunta, mais uma vez. Essa comparação, né, com o Nelgasma aí, por exemplo, com ideias de jogo com o Diniz, que também é um treinador novo, né? Eu havia citado o Barbieri aqui, o Antônio Oliveira, né, o Thiago Nunes, que agora também foi mandado embora, mas não deixa de. Acho que tem que maturar algumas coisas, mas também já demonstrou que tem umas ideias legais de jogo. Mas se tratando do Diniz, é interessante também a gente falar sobre isso, porque ele foi apedrejado, né, muitas vezes no São Paulo, foi do céu ao inferno, né, tipo isso. É, mas ele potencializou também o futebol do Luciano, né, o Luciano, que foi potencializado muito bem pelo Diniz no São Paulo, né, então a gente viu isso nitidamente. É, a gente viu também, agora no Santos, algumas coisas que não está ainda encaixando, né? O Diniz, ele tem um trabalho, o trabalho dele como treinador é precoce. Ele chegou a treinar o Atlético Paranaense, mas ele veio do Audax, né? Que também foi ali o ápice dele. Para chegar ali, ter um nome, né? Consolidar o nome dele para outros clubes realmente ver, enxergar o valor do seu trabalho. E dali ele conseguiu Atlético Paranaense, depois foi para o São Paulo e agora no Santos. O trabalho dele no Audax foi um trabalho assim, novo, e ele conseguiu potencializar alguns atletas ali também na época. Só que aí depois teve aquela oscilação, né? Ou seja, não é a mesma coisa de ter treinado o Audax com todo respeito, mas aí você vai pegar um São Paulo. É bem distinto, né? São clubes assim, a grandeza é bem diferente. Então você vai lidar com pressão, você vai lidar com N fatores também, sério de problemas, né? E vai ter que saber lidar com aquilo. O que aconteceu com o Diniz no São Paulo, ele teve um início promissor, muito assim, bom. Ele conseguiu arrumar muito mais lá na frente do que atrás, defensivamente. E hoje eu vejo isso um pouco no Santos também. Ofensivamente, o Diniz, ele entrega muito nas ideias de jogo, né? Então a gente vê ali um ataque muitas vezes com jogadas verticalizadas, um ataque rápido, né? Então ele consegue potencializar esses jogadores. Inclusive o Caio Jorge vem jogando muita bola também com o Diniz, ali um centroavante que busca mais o jogo, um centroavante que não fica só preso dentro da área. O Marcos Guilherme também vem jogando muito bem com ele. O Camacho, né, que estava esquecido no Corinthians, agora potencializado pelo Diniz, porque foi tão assim. Engraçado, né, que o Camacho praticamente chegou e jogou, né, jogou muito no Santos. Na primeira partida já tinha demonstrado um bom futebol. Então, eu acho que às vezes também é a questão da segurança, e confiança que o jogador tem com o técnico e o técnico para com o jogador. E o Camacho deixou isso também muito visível. Depois falou que trabalhar com o Diniz, voltar a trabalhar com o Diniz é importante para ele, porque foi da Audax e tudo mais. Então, isso também deixa o jogador mais à vontade. E trabalhou também com o Diniz há muito tempo. E lá no Santos ele está jogando muita bola. Inclusive, colocou o Alisson no banco. Hoje eu vejo ele melhor que o Alisson, que era titular. Mas a questão dele ainda tem algumas deficiências no aspecto defensivo. Eu acho que ali ainda tem que ser consolidado. É, as ações do jogo, né? Começa da linha de defesa. Então, o apoio lateral do Santos ainda está muito ineficiente, muito frágil. A gente vê ele parar com um jogo ali, não tem jogo apoiado pelo lado direito, nem pelo lado esquerdo, com o Felipe Jonathan, que teve uma baixa muito grande. Então, aí você tem o Moraes, que foi recém-contratado, e tem o Madison, que também é o lateral direito ali, porque ele está. Ontem o Madison jogou e o Moraes também, né? Então ganhou do Atlético Paranaense, até então o Santos, mas ele estava sendo muito teimoso, porque assim, o Pará e o Felipe Jonathan não estava rendendo mais o que vinha rendendo em alguns outros jogos atrás. Então eu acho que ele estava teimando um pouco ali com o Pará e com o Felipe Jonathan, mas aí ele conseguiu enxergar isso e a internet começou a cobrar e aquela coisa, os torcedores. Mas o trabalho do Diniz, eu acho muito legal o trabalho dele. É um trabalho que já demonstrou que é bom. Só que ele precisa ser consolidado. E consolidado é o quê? Com o tempo, a longo prazo. E muitas das vezes o futebol brasileiro não dá esse respaldo para nenhum treinador. Né? A gente viu agora o Thiago Nunes, mas pode ser que se o São Paulo perder mais duas aí, o Hernán Crespo pode balançar. Isso é inevitável. Né? Então o futebol brasileiro ele não dá esse respaldo para nenhum treinador realmente ter um trabalho consolidado a longo prazo. E na Europa isso já consegue, né? Então por isso que muitas das vezes consegue ter um trabalho mais primoroso lá. Igual a gente falou aqui no início do podcast, do que hoje aqui no futebol brasileiro, na questão de ser polarizado. Mas voltando no Diniz, é essa questão. Eu acho que o futebol brasileiro, ele não dá esse respaldo para nenhum treinador poder trabalhar calma ali, implantar o seu jogo, tudo certo, porque aqui é um dia atrás do outro. Né? Então, se você não fazer um trabalho legal hoje, amanhã a internet vai estar te fritando, e isso colegas de profissão também, muitas das vezes também jornalistas, com torcedores, enfim, não dá tempo. E na Europa dá, o Julian Nagelsmann mesmo, se perder duas ou três à frente do Bayern de Munique, vai estar tudo ok, porque lá no futebol europeu não tem essa polarização e imediatismo que tem aqui no futebol brasileiro. Por isso que as coisas permeiam melhor por lá. Mas eu acredito que o Diniz vai progredir, fazer um bom trabalho aí no Santos, e assim como o Barbieri também vem fazendo no Red Bull Bragantino, assim também como o Antônio Oliveira vem fazendo no Atlético Paranaense e o Hernán Crespo no São Paulo. Eu acredito que é uma fase que o São Paulo vem passando, pode ser uma perca de identidade do trabalho do próprio Hernán Crespo, acredito eu, mas que realmente ele não possa ser mandado embora, porque é isso que a gente está falando aqui, que a gente está pregando sobre isso, né? O futebol em si, tático, técnico, demanda o quê? Prazos, né? Demanda ali um trabalho para você ser consolidado, demanda a longo prazo. Então não vai ser de imediato que as coisas vão acontecer. A gente está vendo isso também, a gente viu isso com o Chelsea, o Thomas Tuchel, né? Ele chegou lá, mas conseguiu padronizar seu estilo de jogo, foi campeão da Champions League, enfim. A gente vê isso também no Barcelona, na La Liga, né? Que não fez ali uma La Liga boa, mas o treinador não, foi ali mencionado algumas vezes, manda embora, mas assegurou o treinador lá e o Barcelona conseguiu até uma classificação melhor, né? O Zidane, que foi mandado embora do Real Madrid, porque tinha alguns outros fatores e acabou perdendo também muitas coisas ali alguns jogos da Champions que foram letais também para ele. Mas a gente vê que eles conseguem extrair um bom trabalho lá do que aqui no Brasil, né? Lá na Europa. Mas olhando para esse nicho, Nagelsmann com o trabalho do Diniz, eu acho que o Nagelsmann ele conseguiu neutralizar um pouquinho mais o jogo, né, as ações de jogo, do que o Diniz ainda. Eu acho que ainda falta essa questão defensiva na parte do Santos ali. Você mencionou o Atlético Goianiense, eu acho que tá muito bom, eu acho um time organizado. É, o Barroca vem fazendo um bom trabalho, a gente tem que falar sobre isso também. O trabalho também do Fortaleza, eu venho gostando muito demais com o técnico Vojivoda, que vem fazer um trabalho primoroso, hein? Nesse início de Campeonato Brasileiro também é um outro que está aí nos top 5 de trabalhos bem sólidos, táticos, que vem exercendo na frente do clube, né? Então, eu acho que essa questão de treinadores novos hoje, que vem com mais uma mente mais aberta, né? Vem com bem com fome mesmo de querer aprender um pouco mais, de exercer um pouco mais isso, né? E hoje tem muitas ferramentas para muitos deles aprender cursos, né? Então, eu acho que isso não vai ser palavra da moda, né? Os treinadores jovens vêm roubando a cena no futebol brasileiro, mas sim, eu acho que pode ser uma válvula de escape até mesmo para os treinadores que estão há muito tempo parados, como o Felipão, que vai voltar agora para o Grêmio, vai ser bem observado como ele vai exercer esse trabalho à frente do Grêmio, o Luxemburgo, que treinou Palmeiras, mas eu achei que ficou muito tempo parado no tempo, e às vezes eles são teimosos, né? Não querem se reciclar. E aí chega um treinador novo e acaba roubando a cena, né? Mas vamos torcer aí que realmente chegam mais treinadores novos com ideias novas e que o futebol brasileiro dá esse período, né? Eu acho difícil, mas não custa nada sonhar para que eles realmente possam consolidar o trabalho deles.
Sim, dentro disso que você citou, a questão da fragilidade defensiva do Diniz, eu nem coloco tanta culpa nele nessa questão das laterais, porque realmente uma equipe que tem o Pará na lateral direita vai sofrer. E não tem opção, não tem uma reposição. Estou os dois laterais que estão jogando na reserva e não conseguem jogar. E se você for parar para pensar quem está emprestado, um que eu gosto muito é o Matheus Ribeiro. Mas já teve várias oportunidades, não conseguiu desempenhar um bom papel. Não é um jogador que viria para resolver os problemas, então a gente não consegue afirmar que existe uma solução que o Diniz não está enxergando sobre a questão dos laterais. E sobre a
Sim.
questão dos técnicos que você citou, eu vejo o Nagelsmann com uma característica muito próxima do que aconteceu com o Klopp. Agora eu espero que os torcedores do Borussia não fiquem bravos comigo, mas o Klopp ele começou no Mainz. Teve um processo, aí depois ele chegou numa equipe não tão grande, mas com pretensões, o Dortmund, e depois do sucesso ele chegou no Liverpool. Aí sim ele chegou num gigante. Veja a mesma situação, saindo do Hoffenheim, chegando no Leipzig, uma equipe não tão grande, mas com ideias de jogo, e agora
Sim.
sim ele chegando numa equipe gigante. Também dentro disso, inclusive incluo o Daniel na conversa, porque ele acompanha bastante o Klopp no Liverpool. Como que a gente consegue analisar os erros que o Klopp cometeu no começo? Porque no começo o Klopp não foi um técnico tão vitorioso. Inclusive teve a questão da perca da Champions League para o Real Madrid, num jogo muito complicado, mas que na minha visão faltou um processo emocional que o Klopp ainda não tinha, porém ele adquiriu naquele momento, conseguiu ter um amadurecimento para conquistar uma Champions League tão dominante. Então, que você, Juliane, e você, Daniel, falasse um pouco sobre essa situação do Klopp, a evolução que ele teve, dos passos que ele teve que dar em falso para poder amadurecer e onde o Julian Nagelsmann pode absorver esses erros e esses acertos do Klopp para ser um técnico vitorioso logo na primeira temporada.
E aí, Ju, e aí, pessoal?
E aí, Dani, começa você. Que prazer estar
Tá
aqui.
bom, tudo certo. Prazer é nosso em te receber aí. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem estiver escutando a gente, né? No podcast a gente não sabe o horário que eles vão estar escutando a gente. Então, falando um pouquinho desse que o Rafa comentou do Klopp, eu já vou colocar junto também para falar um pouco dessa questão que a Ju estava comentando aí, que o Rafa também comentou, o Davi, sobre potencializar jogadores e sobre essa questão de maturação do técnico num clube, né? Então, acho que é tudo meio que interligado. A questão do Klopp, vamos começar por ele. Quando ele chegou no Liverpool, ele logo de cara, na primeira entrevista dele, ele disse: que ele ia para ganhar um título, qualquer título iria demorar no mínimo uns 4 anos. Então ali ele já disse que por 4 anos ele estaria no clube, né? Então já é um aviso para a diretoria que não esperasse nada dele, né, antes desse tempo, que era um processo de criação de elenco, né, para ter os jogadores no seu elenco que atuassem no seu estilo. Então, e essa final contra o Real Madrid, como o Rafa falou, foi muito bom mesmo para ele aprender a lidar com o psicológico dos jogadores, que hoje em dia isso é muito importante. A gente pode ver aí, como a Ju comentou, do Grêmio, que está numa... que está decaiu muito nessa temporada, é muito pela questão psicológica. Então, e eu já vou colocar outro ponto junto nessa questão da potencialização que a Ju estava comentando, né, sobre os técnicos terem essa maturação, esse respaldo das diretorias. O que que eu vejo hoje, eu quero que a Ju daí comente para nós, o que que eu vejo hoje é... os técnicos até podem ter esse respaldo da diretoria, só que não tem o respaldo dos jogadores. É, muitos técnicos estão sofrendo nos clubes por causa dos jogadores. O que que acontece? O Thiago Nunes agora no Grêmio sofreu por causa dos jogadores, né? Não sei se é por não aceitação do estilo de jogo ou qualquer outro fato que for. Ele sofreu no Corinthians, o Thiago Nunes, né, como na temporada passada. O Rogério Ceni sofreu no Cruzeiro quando passou por lá. O Diniz, a gente viu aquele bate-boca dele com o Tchê, né, no São Paulo. No Fluminense ele teve problemas com o Ganso também, se eu não me engano. Eu acho que o Diniz só não teve problema no Audax e no Atlético Paranaense, se não me falha a memória. Então,
acho que ele teve, sim.
Como?
O Atlético, ele teve uns entreveirozinhos, mas não do nível do Tietchan.
É, eu não me recordo muito bem, mas então, é mais um clube na conta. Então, esse respaldo, às vezes, ele vem da diretoria, só que ele não vem dos jogadores. E eu quero colocar nessa conversa duas entrevistas que eu me recordo hoje de dois jogadores que vieram da Europa atuar aqui, que é o Seedorf, quando chegou no Botafogo, e o Dani Alves, agora, quando chegou no São Paulo. Qual foi o ponto que eles tocaram bastante? Profissionalização. O jogador tem que ser profissional. O Seedorf, quando chegou no Botafogo, ele ficou extremamente assustado da forma como eram os treinamentos, o tempo que eram os treinamentos, que aqui se treinava só meio turno por dia, tipo só de manhã ou só de tarde, e não treinavam, sei lá, 2, 3 horas. Ele era acostumado lá no Milan, por onde passou, no Real Madrid, na Europa, a treinar de manhã e de tarde, porque o jogador está recebendo salário para trabalhar, para treinar. Né? Então é a mesma coisa que uma pessoa numa empresa está recebendo trabalho para estar lá a carga horária que a empresa te estipula. E o Daniel Alves, quando chegou aqui, ele tocou nesse ponto também, na questão do jogador ser muito profissional. E o que que eu vejo, né, a minha visão hoje, essa retração, essa barreira é muito colocada, é um vício, eu chamo de vício, por jogadores mais antigos, digamos assim, né, mais experientes. Tu vê jogadores vindo da base tendo uma aceitação melhor nesses aspectos, até de buscar, tentar aceitar e aprender melhor o estilo de jogo que o técnico naquele momento está querendo colocar no time. Essa é a minha visão. Voltando lá para o Klopp, é mais ou menos isso o que aconteceu. Ele chegou no clube, ele teve o respaldo da diretoria, e ele conseguiu colocar jogadores para atuar na sua forma de jogar, aceitando, né, a forma dele de jogar. Não, vamos dizer, a grosso modo, não fazendo corpo mole. Então, isso foi um processo que ele foi colocando peça a peça. né? Foi contratando aos poucos, veio o Firmino, veio o Salah, daí o Mané, aí agora nos últimos tempos daí o Van Dijk, até agora foi contratado o zagueiro agora para fazer companhia para o Van Dijk, o Upamecano. Não me lembro agora, não me recordo direito, me fugiu o nome da cabeça.
Ele foi do Leipzig, agora fugiu o nome também, mas daqui a pouco eu
vou. Então, ele foi montando o time aos poucos, né? Porque lá, claro, lá na Europa é comum o técnico chegar no clube e tu fazer um contrato longo, de 4-5 anos, né? No máximo 5 anos, mas nenhum técnico faz um contrato com menos de 3 anos na Europa, sabe? Isso lá não existe. Como aqui, um técnico vem e faz um contrato de 6 meses, de 1 ano, só para trabalhar como bombeiro, né? Para apagar um incêndio. Isso aí, Rafinha, o Konaté. Obrigado, cara, por lembrar. Então, eu queria ver com a Ju o que ela acha desse ponto, né? Do respaldo. Muitas vezes tem o respaldo da diretoria, só que muitas vezes quem não dá esse respaldo é o jogador para o técnico. Né? Até pode, sei lá, dos 20 jogadores, dos 11 titulares ali, 5 trabalharem para ajudar o treinador a colocar suas ideias de jogo em prática, só que os outros 6 não trabalharem para isso. Então daí o time não vai andar.
Perfeita colocação, viu, Dani? Você falou muito bem nessa questão de os atletas aqui no futebol brasileiro não ter essa profissionalização, que o Dani Alves comentou e o Seedorf também havia comentado, né, o Seedorf. Bom, o que eu acho? Eu acho que é bem por aí mesmo, porque a gente viu o Diniz passar por isso no São Paulo, teve a questão do Tietê, e também no Atlético Paranaense, acho que na carreira, só no Audax que ele não passou por isso. No Santos, até o momento, não está sendo também confrontado por algum outro atleta, mas foi um cara que também acabou passando por isso, e o respaldo dos jogadores é primordial também para o treinador desenvolver o seu trabalho, né? Então, o Rogério Ceni no Cruzeiro, né, praticamente caiu por causa de uma panela de jogadores, acabou não ficando lá. A gente viu isso no Grêmio, acho que o Thiago Nunes, como o Dani trouxe aqui para a gente, era visível também que alguns jogadores também não estavam aceitando, não sei se era o estilo de jogo que ele implantou no time, mas também não tinha essa apatia com o técnico, né, o Thiago Nunes. A gente vê isso agora com o Rogério Ceni no Flamengo. Ele também está passando por isso no Flamengo. O Gabigol também acabou, acho que foi 1 ou 2 vezes, resmungando, né? Batendo, chutando no copo de água, tudo porque ele foi.
O Pedro também, né?
O Pedro, exatamente. Agora, recentemente, o Hugo, o goleiro Hugo, que curtiu foi, acho que, uma publicação do Rogério Ceni que poderia ter sido mandado embora, ele acabou curtindo. Enfim, vem acontecendo muitas coisas lá que o Rogério Ceni não vem sendo aceitável, né, no clube. E isso é muito sério, né? Um trabalho que o treinador não tem respaldo de alguns atletas, dificilmente ele vai desenvolver o seu ótimo conteúdo que ele tem ali para frisar no clube. E o que vem acontecendo no futebol europeu, eu acho que dificilmente isso possa acontecer com o Nagelsmann no Bayern, porque assim, lá no Bayern ele vai ter jogadores mais velhos no elenco, mais velhos do que o Nagelsmann, né? O Neuer mesmo é mais velho que o Nagelsmann. O Miller é mais velho que o Nagelsmann. Então vai ter atletas lá que vai ser, que tá há muito tempo no clube, E poderia falar assim: não, eu sou o capitão, vamos colocar o exemplo, o Neuer, não, eu que, olha, o Negos, mas você vai escalar assim, tá? Eu quero um 4-3-3, ó, quem vai jogar vai ser fulano, Beltrano. Ele poderia fazer isso lá, se ele tivesse É um nome não tão legal para falar, mas eu acho que cabe em alguns atletas aqui do futebol brasileiro. Né? Essa pachorra que fala, né, de falar assim, olha, você vai jogar assim, o Thiago Neves fez isso no Cruzeiro. Ó, eu vou escalar o time hoje, tá, o Ceni. E é assim, lá o Gabriel com certeza deve ter falado isso pro Rogério Ceni também. Enfim, o que falta mesmo aqui para muitos atletas é a profissionalização, como disse o Daniel Alves, que jogou lá fora, o Seedorf também, né, que dispensa apresentações. Então, isso acaba minando o trabalho dos treinadores aqui no futebol brasileiro. Porque você vai pegar um elenco ali que tem jogadores veteranos, jogadores que se acham dono do time, e vai falar, olha, eu não quero ser banco, tá bom? Eu vou jogar hoje, eu tenho que ser titular. E a gente vê isso acontecer. A gente vê isso acontecer aqui no futebol brasileiro, como o Dani já trouxe aqui pra gente, né? E bem frisado por ele. Então, isso acaba minando mesmo o trabalho dos treinadores e acaba sendo o quê? Esse mercado imediatista, cai um, vai, aí cai mais outro. Por quê? Porque panela de alguns jogadores acabou queimando e minando o trabalho do treinador. Então, o Klopp, ele teve esse respaldo lá, ele teve a confiança de jogadores para que realmente ele pudesse impulsionar seu estilo de jogo e foi feliz duas, três temporadas também lá no Liverpool, porque ele conseguiu consolidar, vem sendo feliz no Liverpool, apesar dessa última temporada não ser tão boa, mas ele é o Klopp, ele conquistou títulos muito importantes pro Liverpool. Né? Então você vê hoje o Hansi Flick, que teve um período muito curto no Bayern, mas ganhou tudo no Bayern de Munique e hoje vai treinar a seleção alemã. Então ele tem esse respaldo, ele tem a confiança. Né? E o respeito, a palavra é essa, respeito. Então eu acredito que o Nagelsmann vai ter esse respeito dos jogadores lá no Bayern, devido até mesmo a essa cultura deles, né? do futebol europeu, né? Que os atletas eles são profissionais. Não importa se o Miller tem 10 anos de Bayern de Munique, aí vai chegar o Nagelsmann que só treinou o Leipzig, assim, né, com mais grande expressão, mas aí treinou mais também, e chegou no Bayern e é mais novo, e não tem nenhum grande título na carreira, e o Miller tem vários títulos nas costas. Mas ele não vai fragilizar o trabalho do Nagelsmann, não vai atrapalhar, falar, olha, eu quero X assado. Ele vai deixar realmente o cara ali impulsionar o seu estilo de jogo. Então falta isso aqui, né? Falta isso, a profissionalização de atletas aqui tem que ser urgente, porque acaba minando realmente o trabalho de treinadores aqui no futebol brasileiro.
Entendi, Juliane. Agora a minha pergunta ela vai mais voltada para o Santos. Né? Eu gostaria de saber por que o Santos tem, digamos, uma estabilidade muito grande. Né? Porque se a gente pegar, o Santos foi quase rebaixado no Paulista e recentemente aí, acabou batendo Atlético Mineiro, São Paulo. No ano passado, se a gente puxar, o Santos foi eliminado na semifinal para Ponte Preta por 3-1 e venceu o Boca Juniors por 3-0. Venceu, se não me engano, no Corinthians, pelo brasileiro, não lembro, eu acho. Venceu o São Paulo no Morumbi, quando estava no auge com o Diniz. Por que que o Santos tem essa estabilidade tão grande?
Meninas. Por quê, né? Que pergunta. Eu também pergunto, viu? Porque tem essa instabilidade. E
olha, posso te ajudar um pouquinho, Ju?
Boa. Olha,
vou te ajudar um pouquinho. Eu vou só dar minha opinião bem rapidinho, daí eu deixo tu falar. Acho que é muito por essa questão que nós estávamos conversando agora, né? O Santos, ele vem de várias trocas de técnicos. Então, tu não consegue colocar um padrão de jogo, né, num time, tendo várias trocas de técnicos.
Exato.
Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, eu vou dar um exemplo, o Grêmio. Como é que o Grêmio vai ter um padrão de jogo se em 2 meses vai ir para o terceiro técnico? Demitiu o Renato, veio o Thiago Nunes, passou 2 meses, 3 meses, agora vem o Filipão, entendeu? Então tu não tem como tu padronizar um time em tão pouco tempo assim.
Exatamente, Dani, é isso. Obrigada aí por ter puxado esse nicho, né? Porque é exatamente isso, tudo que a gente acabou de mencionar. Não tem como o Santos ter um trabalho sólido demitindo jogadores, né? A gente viu o Jesualdo, né? E agora, recentemente, também, assim, foi lastimável o que aconteceu nesse último episódio também. Nem ficou um mês, né? Então, aí depois o Diniz chegou. Não tem como um time, qualquer outro time, ter a consolidação de jogo com essas oscilações, essas demissões, né? De técnicos. Porque, assim, como você mencionou, né, Davi, o Santos fez boas partidas, venceu o São Paulo, no Morumbi, o Boca Juniors na Libertadores, fez, e depois caiu, oscilou, porque devido a essa baixa, né, essa não padronização de estilo de jogo, a dança das cadeiras. E o Santos passou muito por um período muito ruim também, que foi a gestão, né, a gestão do José Carlos Pérez foi terrível. Foi muito ruim, isso fragilizou muito também o Santos. Muitas coisas aconteceu ali atrás das cortinas e acabou impactando também dentro de campo. Então, a gente viu o Santos também mal financeiramente, salários atrasados, isso também vai impactar dentro de campo, porque jogadores também têm família, têm as suas coisas também para seus afazeres a pagar. Então, isso acabou minando também, né? O trabalho em si do Santos, mas agora eu vejo que com o novo presidente a gente vê que as coisas estão o Rueda entrando nos trilhos, e agora com o Diniz a gente vê um Santos um pouco melhor, mas ainda estável, né? A gente vê um Santos bem estável, a gente até frisou aqui defensivamente nas laterais, mas acredito eu que dando esse período de trabalho para o Diniz, eu acho que ele consegue, sim, consolidar e fazer um grande trabalho no Santos, né? Igual o Klopp fez no Borussia e depois foi pro Liverpool. Mas é assim, né, meninos? A gente sonha. A gente sonha com esse dia aqui no futebol brasileiro, porque é muito difícil, né? A gente viu aí com o Thiago Nunes, a gente vê diariamente aí também. Então é complicado, mas fica aí a torcida para que realmente a gente possa ter esse respaldo aqui no futebol brasileiro, porque a gente vai ter um futebol bem mais vistoso, trabalhos sólidos, então a gente vai ver muito isso.
É isso mesmo, concordo. Se a gente for parar para pensar, o trabalho do Santos é tão bom, porque a gente vê o Jean Mota jogando como ótimo armador, com um jogador atua pela região do meio, e às vezes a gente lembra que o Soteldo saiu com 30, 40 minutos de jogo. Então a gente consegue perceber que existe uma essência do meio campo além do Soteldo. Então algumas outras equipes, quando perderam seus principais jogadores, demoraram um pouco para encontrar um jogador que fizesse uma característica diferente, mas uma função próxima. Se a gente for parar para pensar, o Diniz ele vai conseguir encontrar as peças que tem no elenco. Teve recentemente o Santos negando algumas propostas de alguns jogadores, e aí dentro disso a gente conseguiu ver que esses jogadores foram conseguindo se adaptar, porém, infelizmente, ainda falta algumas opções. Daí eu vejo em relação ao Santos, em que o pessoal do Futirinhas faz bastante que eles scouts de jogadores que são interessantes. Pensando nessa fragilidade defensiva, quem no mercado a gente conseguiria ver que seria bom e barato bastante para poder resolver essas situações do Santos, na sua opinião, Juliane?
Ali na parte defensiva, o Santos vai perder o Lampérez, né? Um zagueiro que cresceu bastante na Baixada Santista. Eu acho que o Luan Pérez, eu
jogando principalmente com o Lucas Veríssimo, né? O Santos perdeu peças importantes. Você falou do Soteldo, teve o Lucas Veríssimo também. Era o auge dele ali no Santos, né? Jogou muita bola em três temporadas consecutivas aí, um zagueiro sólido. Infelizmente, ele acabou se lesionando lá no Benfica, né? Ele teve a oportunidade de ser convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, era um sonho dele, enfim, adiado, porque ele acabou se lesionando, mas está jogando muito lá também, muita bola. E o Santos teve essas saídas, né, de jogadores importantes e não teve reposição, assim, digamos que à altura, acabou utilizando sempre os meninos da base. A gente vê aí o Kaique, que é um muito bom zagueiro, eu gosto muito do potencial dele, muito seguro, sólido, é bom ali na bola aérea, bom de cobertura, né? Ele joga como um back central, muitas das vezes o Santos joga com um bloco mais alto, ele sabe se posicionar muito bem jogando ali como um back central, né? Fazendo a saída de bola, ele tem uma saída de bola qualificada, né? Então o back central tem que ser bom na saída de bola, né? E ele tem essa saída boa, como tinha o Lucas Veríssimo. Então eu vejo o Kaique muito bom, mas ele teve algumas partidas no início do brasileiro que caiu, mas tudo bem, é um garoto ainda, 17 para 18 anos, e vai oscilar, assim como eu vejo com o Gabriel Pirani, também está numa baixa, começou bem. Tem o Ângelo, com 16, 17 anos, também um ponta-direita, que não está sendo muito utilizado pelo Diniz, mas um ótimo jogador. Então o Santos, ele perdeu esses jogadores, como o Soteldo, mas também chegou o Lucas Braga, que também é um outro jogador assim, que vem suprindo a ausência também do Soteldo, jogando ali mais aberto pela ala esquerda. Mas o Santos tem isso, né? Utiliza a base. Então, muitas das vezes, não olha tanto para o mercado assim. O Santos ainda vindo pagando as dívidas do que tem, então não tem aquele dinheiro ainda para poder comprar um grande jogador. Hoje, por exemplo, ali na defesa do Santos, né, poderia jogar, a gente vê zagueiros bons aqui, né, tem aquele o Bruno Alves do São Paulo, né, que seria também uma boa, mas também eu acho que vem numa baixa, mas são jogadores que a gente não pode ver pela fase, mas pelo talento que eles já demonstraram que tem. Então o Santos aposta muito nisso. E com a saída agora do Luan Pérez, aí vai ficar o Kaique e Luiz Felipe. Eu acho que o Luiz Felipe tá muito, não é o que a gente espera dele, sabe? É muito instável o Luiz Felipe. Eu falei do Kaique, que fez algumas partidas ruins no início da temporada, ok, mas a gente já sabe o talento que ele tem, né? Ele já demonstrou isso, e é um garoto, vai oscilar. O Luiz Felipe já estava um tempo no clube, ele tem essa oportunidade agora, com a saída do Veríssimo e também do Luan Pérez, e algumas partidas ele é muito inseguro na defesa, né? Então acho que o Santos deveria sim contratar, nem precisa ser um zagueiro de elite, a gente vê uns zagueiros bons, assim como viu o Moraes, que foi lateral ali da Ferrinha, da Ferroviária, pode ver ali zagueiros que estejam até no futebol do interior, né? Então a gente vê aí o Kenema, né? Ah não, eu quero o Kenema do Grêmio, né? O Jeromel. O Santos não vai ter esse dinheiro para pagar, né?
O próprio Luan Pérez. Luan Pérez era um jogador assim. Ele não era um jogador de elite.
Exato. Exatamente. Bem frisado. Não era de elite. Então, o Santos, ele consegue ter muita sorte com esses tipos de jogadores. Igual o Lucas Braga. O Lucas Braga estava no futebol aí do interior escondido. Do interior daqui de São Paulo. E agora, jogando muito no Santos, hoje é um dos protagonistas ali no ataque, né? Então a gente vê o Moraes que entrou bem, o Camacho. O Santos tem muita sorte com jogadores que às vezes não tem grande expressão assim e história no Santos, né? Então é um trabalho que é um trabalho brando, digamos assim, no Santos, né? O Camacho falou que algumas entrevistas atrás, que não tem tanta pressão assim, porque o Santos a gente sabe que o trabalho não é tão pressionado como vai ter aqui no Corinthians, São Paulo, no Palmeiras. O Santos sempre foi assim, bem mais calmo diante desses outros
Outros têm pressão, mas não tem como tem no Corinthians, no São Paulo e também no Palmeiras. Então isso deixa um pouco eles bem mais livre, mais sossegado para poder realmente jogar, né? Então o Santos dá esse respaldo e tem essa sorte com esses atletas. Mas eu acho que contratando mais um zagueiro não precisa ser de nome, né? Eu acho que tem zagueiros bons aí. Eu acho que o Santos vai ser feliz, mas precisa contratar pelo menos mais um zagueiro. Eu acho que agora com a saída do Luan Pérez precisa.
Sim, inclusive se a gente for parar para pensar, vários jogadores do elenco do Santos atual, que já vem jogando praticamente um ano e meio, nunca jogaram com torcida. Acho que a única exceção foi a final da Libertadores, que teve um público pequeno. Vários jogadores, se for parar para pensar, acho que o Sandri nunca jogou uma partida sequer com torcida. Então, vários jogadores ainda não sabem como que é esse processo de ir a campo, fazer a preparação com torcida gritando, torcida rival, torcida favorável. Então, acho que esse elenco do Santos, ele vem, assim como o Davi falou, sobrevivendo, mesmo após várias pancadas, porque alguns jogadores têm simplesmente aquela liberdade de falar assim, vai e joga. Algumas lideranças, na minha visão, são importantes. Eu acho que o Alisson realmente precisa ser banco, mas ele precisa estar no elenco. Ele é um jogador líder, é um
Sim,
jogador que tem pulso,
concordo.
Jogador que conversa bastante. Para as partidas mais decisivas de Copas, de partidas finais de Libertadores, Sul-Americana, eu acho que seria muito importante ter ele em campo. Mas tendo ele no elenco, não sendo um titular absoluto, mas para gerenciar o elenco, eu acredito que seria muito interessante. Então, Ju, para finalizar agora, queria que você falasse um pouco para a gente de como você enxerga o cenário para você dar dica para meninas que gostam de análise, têm interesse, mas por algum motivo não têm o incentivo. Então, queria que você, assim como o MW foi para você, seja até mesmo novas páginas, novos projetos de análise que você acredita que seria importante para o nicho feminino, que tem muita necessidade de receber esse apoio, porque elas têm muita vontade. Só que, infelizmente, o preconceito faz com que essas pessoas não cheguem ao nível de estar participando dentro do processo tático, estar conversando, estar produzindo. Então, se você falasse e desse algumas dicas para as meninas que querem novas Jus, novas Alices, novas Laras, pessoas que querem falar sobre futebol, ou até mesmo outro esporte, no caso.
Perfeito, Rafa. Eu acho que para mulheres, né, nós mulheres, estar no meio do jornalismo esportivo já é uma grande vitória, né? É um ambiente hostil, mas não como até mesmo era mais antigamente. Hoje a gente vê bem mais pluralizado, né, mulheres que vêm aí destoando bastante, mulheres que já estão há muito tempo também no mercado, mulheres que estão surgindo, né, como a Lara, né, tem a Alice e outras. Só que a questão para a gente se manter no jornalismo esportivo é você acreditar no seu potencial, né? Eu sempre falo isso. Vão te inibir, vão falar que você não entende nada, vão falar que você só está ali porque para ver os homens, né, o machismo, enfim, N coisas. Mas você, mulher que está nos ouvindo agora, você não pode se inibir com isso, né? Então, você tem que acreditar no seu potencial, no seu sonho. Se você quer realmente isso para a sua vida, você vai prosseguir. E quando você confia em si, você quebra barreiras, né? Quebra o medo, o receio. Aí vai conseguir produzir conteúdo, lives, vai postar seu comentário no Twitter. Enfim, vai participar mais. E assim, procure estudar sempre. Não fale o que machismo. Porque assim, a mulher, uma coisa que eu aprendi com uma amiga minha, também jornalista. A mulher, ela sempre vai ter que, assim, o homem é 50%, errou, ok. Mas a mulher, ela vai ter que falar tudo certinho ali. 100%, porque se a mulher errar, ela vai ser realmente perseguida, vai acabar, enfim, denegrindo a imagem dela, muitas coisas. A gente vê isso nas redes sociais ainda hoje, né? Você fala, olha, vai jogar no 4-3-3, eu falo no pré-jogo aqui, o Grêmio.
Aí chega na hora do jogo, vai pro 4-3-2-1 a falar, e aí vai colocar no comentário, não sabe nada. E esses números aí, você nem sabe. Então, aí, né, vai vir o machismo. Então, nunca faz algo só para mostrar. Você tem e no achismo. Porque a gente tem que saber mesmo. Então, procure estudar, se informar. Né? Hoje tem muito, muito material legal na internet. Né? Tem podcast como esse que você está nos ouvindo agora. Tem o meu, depois eu vou falar no finalzinho. Tem vários outros conteúdos, né? Tem no Twitter, muitos analistas, também tem analistas mulheres, tem os meninos da MW Futebol, como eu já disse para vocês. Foi para mim muito, muito bom. Aprendi muita coisa com eles. Então, com os meninos aqui. Aprender. Então, você vai ter que estudar, se aprimorar para bater de frente quando chegar esse tipo de situação, né? Então, estudem. Estudem, confiem em vocês. Vocês são capazes. E vamos para cima, porque o mercado está aí, é para todo mundo. Todo mundo tem espaço. O futebol é muito bom de acompanhar. Quem gosta de futebol sabe disso, esporte. O Rafa falou de outro esporte também. Você que é amante de voleibol, né, de atletismo, enfim. Coloca suas caras aí. Produza conteúdo. Eu falo muito sobre isso também, porque hoje a internet, ela dá essa oportunidade para a gente, né? Esse alavanque aí para quem realmente quer se expor. Porque hoje é um portfólio para você. Alguma outra empresa que queira te contratar, alguma rádio, né, algum convite de podcast como esse aqui, alguém vai olhar lá e vai falar, olha, legal o trabalho, né? Então, produza conteúdo, faça vídeo no Instagram, no Twitter, Facebook. Produza conteúdo, porque tendo constância, você também vai ficar melhor cada dia mais, né? Então, você vai tirar o medo, as suas dúvidas e vai ficar bom naquilo que você acredita. Então, apenas faça, acredita e estude. Você, mulherada aí, e vamos prosseguir nessa estrada aí do futebol.
Então, João, muito obrigado. Foi um bate-papo muito bom. Espero que a gente consiga fazer mais uma vez, conversar. E que eu sempre falo, sempre que se alguma vez você vê que tem algum convidado que você queria estar conversando com a gente, pode vir, você é de casa. A gente está interagindo tanto dentro do podcast, quanto nos nossos textos. Você é uma pessoa que produz muitos materiais pré-jogo, gosto muito de ver o seu campinho, você analisando como as equipes vão estar atuando. E você até citou a questão que às vezes erra. Às vezes quem erra é o próprio técnico. Então, se a gente analista entender que até os técnicos erram, até os técnicos vão pensar que pode acontecer uma coisa e acontece algo diferente, a gente analista está lá para poder passar para a pessoa a imagem do que pode acontecer.
Exato.
A gente não é só da razão. A gente não pode afirmar nada. Então, daí, dentro disso, Davi, Daniel, tem algum recado final, alguma pergunta?
Eu gostaria só de agradecer, né, também, né, agradecer a Juliana por estar participando. Eu acompanho ela já faz um tempo, né, sempre vejo as análises que ela faz sobre o Bahia, sobre o Santos. Ela tá sempre ainda comentando, me seguindo de volta agora. E só agradecer, né, por você ter achado um tempinho aí na sua agenda. E o papo foi muito bom. Quando você quiser voltar, pode voltar, que o podcast MW vai estar de portas abertas.
Eu que agradeço, meninos.
E é a mesma coisa, né, pessoal? Obrigado, Ju. Agradecer pelos elogios aí no início do podcast da Ju e do Rafinha, que comentaram aí que acabaram, que eu ajudei muito aí no início. E estamos contratando. Quem quiser aí, vocês comentaram das mulheres que querem ingressar nesse mundo aí, falem com nós. A nossa hashtag aí todo mundo conhece, é Aprendemos Juntos. Que nem o Rafa aí comentou que os técnicos também erram. Então, se eles erram, nós aprendemos juntos. A gente dá todo o suporte aí, orientação, o que precisar. Nós não somos os reis das análises, né? Mas no que, na medida do possível, a gente tenta ajudar para evoluir, para crescer, para ter cada vez mais pessoas aí nesse meio produzindo conteúdo. Então, mais uma vez, aí, obrigado a todo mundo. Obrigado, Davi, Rafinha, Ju. E a Ju eu sou suspeito de falar, né? Porque eu mesmo me apadrinhei do podcast dela.
É, padrinho, então, com certeza.
É. Então, é sempre uma satisfação estar aí batendo um papo com ela. E obrigado mesmo.
Olha, meninas, eu que agradeço, viu? Agradeço você, Dani, também, que foi, nossa, um parceiraço até hoje também, desde lá do início, quando eu tinha dúvidas para falar, saí da Lavopiana, lá falava, mandava um WhatsApp, ô, Dani, como é? Olha, tô com uma dúvida aqui e tal. Ele falava e dava os pitacos dele para mim também, falou, olha, Ju, dá para melhorar nisso, aquilo, então isso é gratidão sempre, com certeza, aprendi demais, aprendemos juntos até hoje, e vamos seguir assim, como diz já a hashtag da NW, e contem comigo, vou voltar sim, com certeza, e a casa do Tática Mais Futebol também é de vocês, né, chamar o Rafa, o Dani também já participou várias vezes lá, mas fica o convite para o Rafa também, para o Davi, a gente vai acertar isso. E vocês, meninas, aí, ó, o Dani já deixou o convite. Vocês que querem já, ó, tem uma baita de uma porta aí, eu sou suspeita para falar, né? Mas a MW, pô, vocês vão entrar, vão aprender. E é isso, aproveitem. E as meninas que eu for vendo aí que tem dificuldade, também tô aqui. Eu também não sou a rainha de análise, mas o que eu aprendi, a gente aprende junto aí, com certeza. E a gente vai aprendendo, né? Porque o jogo evolui. Futebol é isso, nunca para. Então a gente vai aprendendo junto, viu, meninos? Obrigada demais, eu adorei. Uma honra mesmo participar do MW Futebol com vocês. E fica aí, então, para as próximas. E você que está nos ouvindo também, tem o Tática Mais Futebol, que é o meu podcast. Ele é novinho ainda, um ano, né? Mas está aí. Nasceu na pandemia, o padrinho é até mesmo o Dani aí, Clabundi, que me ajudou também nessa, lá no início. Aí vocês também podem ouvir, lá tem episódio toda semana, a Lara Maciel aí, que também tá com os meninos agora, ela participou recentemente, também é uma mulher aí que também super indico para vocês acompanhar nas redes sociais, vocês mulheres, que ela também faz o trabalho de primeira. Tá certo, gente? Obrigada mesmo, viu? Eu adorei participar.
Ô Ju, passa tuas redes sociais aí pro pessoal começar a te seguir. Twitter, Instagram, aí, onde é que tu coloca teus conteúdos, faz favor.
Boa, Dani. Então, no Twitter, vocês podem me acompanhar no Ju, com a, Ju, com H no final, C2, não, peraí, é Ju com H, C2S, é isso mesmo, Santos, mas é com 2S, tá? @ Ju com H, C, Santos com 2S. E lá no Instagram é Juliane_C Santos. Então lá também tem bastante conteúdo, tá bom? Sempre tô colocando lá também um Ctrl-C, Ctrl-V do Twitter lá, de comentário do que eu coloco lá também. E acaba... Tem vídeo, tem muita coisa. Então é só vocês acompanhar, tá certo?
Tá certo, não. Gostei bastante. Só pra finalizar... Como tem o lugar de fala de ser técnico, eu vou afirmar para vocês que se tem uma classe guerra é a gente técnico, mas depois a gente acerta na sorte. Para a gente falar assim, não, a gente tinha convicção que ia dar certo. Mas a gente erra bastante também, assim como com todo mundo. O importante é, igual o Daniel falou, a gente aprender juntos, beleza? Ficamos por aqui, pessoal. Até o próximo episódio. Junto com a companhia de todos, aqueles que estão chegando agora, a gente tem episódios aí que já passaram, vocês estão convidados a estar ouvindo com a gente. Se vocês tiverem algum convidado que vocês tenham necessidade de conversar, queiram conhecer um pouco mais, deixa na descrição aí os comentários e a gente vai estar aprendendo junto com vocês, beleza? Então, pessoal, fica com Deus.
Tchau, tchau.